Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português, domingo, 11 de outubro de 2020. Para todos, um bom domingo. Convosco está na produção o Leo Sahilo, a apresentação é da Ana Guedes. Podem seguir esta emissão em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial em São Tomé. Ouvem-nos em FM através do retransmissor local da Voz da América. Estamos em FM em Moçambique, em Maputo com a ZFM, em Nampula em Rádio Encontro, em Quelimane em Nova Rádio Paz. E na cidade de Pemba estamos com a Rádio Sem Fronteiras. Estamos também em FM na Guiné-Bissau, em Cachungo com a Rádio Berolango, em Bulba é Rádio Papagaio. Na cidade de Gabu estamos com a Rádio Sitchanoku e com a Leste FM em Bafatá, é a Rádio Comunitária de Bafatá. E não esqueça, estamos também em Bissau com a Rádio Pirigiti e a Capital FM. Na emissão deste domingo, na Janela de Angola, vamos saber das razões de muitos músicos angolanos sobre não gostarem de alguma música que está a fazer agora e que se ouve muito nas ondas de rádio em Angola. Na segunda meia hora, teremos saúde com a doutora Graça Matzinha e depois iremos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Ele é um rapper de Moçambique. Mas antes, vamos então aqui às notícias.
Na atualidade mundial, meninas em todo o mundo viram as dificuldades que enfrentam, exacerbadas pela pandemia do novo coronavírus, com forte impacto nas áreas de educação, casamento infantil, violência doméstica e oportunidades económicas. Ao assinalar hoje o Dia Internacional das Meninas, criado em 2011, a ONU indica que no próximo ano cerca de 435 milhões de mulheres e meninas viverão com menos de $1.90 por dia e que 47 milhões serão empurradas para a pobreza como resultado da Covid-19. Uma em cada 130 mulheres e raparigas está atualmente a viver numa situação de escravatura moderna em todo o mundo. E estima-se que mais de 500 mil meninas em todo o mundo correm o risco de serem forçadas ao casamento infantil neste ano. Na educação, uma pesquisa do Fundo Malala estima que 20 milhões de meninas em idade escolar podem nunca mais voltar para a sala de aulas. Nos Estados Unidos, o médico da Casa Branca, Sean Colley, revelou que o presidente Donald Trump fez um teste que indicou não haver mais risco de transmissão do novo coronavírus. Não há mais evidências de réplica ativa do vírus, revelou Colley em nota divulgada no sábado à noite, horas após o presidente realizar um comício a partir de uma varanda na Casa Branca. Bombardeamentos na cidade de Granja, no Azerbaijão, deixaram 7 pessoas mortas e 33 feridas nas primeiras horas deste domingo, apesar do cessar-fogo que supostamente vigora desde ontem. A notícia foi avançada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros do Azerbaijão, que apontou o dedo às forças arménias, tendo publicado fotos dos locais atingidos no Twitter. É uma absoluta mentira, respondeu o Ministério da Defesa armênio no enclave de Nagorno-Karabakh, garantindo estar a respeitar o acordo de cessar-fogo humanitário assinado ontem. Na França, uma esquadra de polícia em Champigny-sur-Marne, nos arredores da capital Paris, foi alvo de um ataque por parte de 40 pessoas nas primeiras horas de hoje. Armados com morteiros e barras de ferro, 40 indivíduos protagonizaram o ataque, que no entanto não feriu nenhum agente da autoridade. Até agora, nem a polícia nem o governo informaram se houve detenções e os motivos do ataque. Na Tailândia, um autocarro e um comboio colidiram hoje, deixando pelo menos 20 mortos e 30 feridos. O acidente ocorreu perto da estação ferroviária de Khnong Kwan Kan, a 63 quilômetros da capital Bangkok, quando o autocarro tentou cruzar a via e foi atingido por um comboio de carga. As estradas da Tailândia estão entre as mais mortais do mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Em Cabo Verde, em plena campanha eleitoral pelas autárquicas do dia 25, e com muitas críticas aos partidos pela aglomeração que têm provocado, o Ministério da Saúde revelou ontem mais 104 casos do novo coronavírus e um óbito, elevando o total acumulado a 6.913 casos. 74 pessoas morreram até agora. Angola, que continua a liderar o número de vítimas mortais entre os lusófonos em África, registrou ontem mais 7 mortos, O total ascende a 218 vítimas mortais. O país registrou um recorde de 215 infecções. O total de casos agora é de 6.246. Moçambique, com mais 102 casos anunciados ontem, continua a ser lusófono em África, com mais infecções, 9.844. E registrou mais uma morte. O total de vítimas ascende a 80 em Moçambique. Brasil chegou ontem a 150.241 mortes devido à Covid-19 e tem uma média de 604 óbitos por dia na última semana.
Vários músicos angolanos insurgem-se contra muita música que está atualmente a ser produzida e lançada em Angola. Falamos, por exemplo, da qualidade das letras, que dizem ser gritante e muito ofensivas, e apelo a que o Ministério da Cultura coloque um travão naquele tipo de música. Pedro Dias assina a reportagem.
Esta é apenas uma pequena mostra, a ponta do iceberg, do momento a que alguns músicos em Angola chegaram quanto ao nível das letras das suas canções. O sexo, os disparates pronunciados sem pudor, numa batida tocada em casa, na rua, nos táxis ou num outro lugar qualquer, levam os jovens ou quem as aprecia ao delírio. A comparar com o percurso criativo e evolutivo da música angolana, há quem afirme que se deve colocar um travão nesta marcha depravada dos ritmos que se ouvem, antes que percamos a identidade cultural rítmica do país. A propósito da celebração do Dia Mundial da Música, comemorado no passado 1 de outubro, e numa reflexão que se exige sobre o atual momento da música angolana, Félix da Costa, maestro da Orquestra Camerata, diz estar desapontado.
É meio complicado dizer se sinto-me satisfeito ou insatisfeito, né? Porque a música exige criatividade. É, da geração 70... até 2000 houve muitas evoluções, algumas delas boas e outras não muito boas, desde o período do colonialismo, né? As músicas revolucionárias que deram um grande empurrão
para
a liberdade dos angolanos, para a proclamação da independência. Aí, digamos que a música estava muito, 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 muito boa, mas infelizmente a geração de 2000, uns têm feito grandes esforços para melhorar aquilo que é a qualidade musical angolana e outros, por simplesmente, cantam besteiras, coisas não muito boas de se ouvir.
Mas porquê é que nós chegamos até aí, mestre? Como é que nós chegamos até a este ponto? É normal que os países que chamam música de plástico ou música pimba acontecer, não é? Isto em todos os países, mas pelo menos há um lado que as pessoas também devem preservar, não é? Este lado mais clássico, mais erudito da música, não é? Então como é que nós chegamos até este lado, né? Esta patifaria, entre aspas, permita-me?
É assim, é a falta de disciplina. A música deve ser acompanhada com disciplina. Atenção, eu costumo dizer que a música não é por simplesmente pegar um instrumento e tocar ou usar a voz e cantar. A música é aquilo que nos vem à alma, mas o que nos vem à alma deve ser acompanhado com disciplina. Vejamos que há músicas que são tocadas em festas assim de jovens que os conteúdos não são apropriados. Nós chegamos a este nível porque, primeiramente, eu não gosto de culpabilizar as pessoas, não gosto. Acho que é uma questão de consciência, mas se o nosso Ministério da Cultura, a UNAC, fossem mesmo fiscalizadores daquilo que são os conteúdos a ser lançados no mercado musical angolano, nós não estaríamos a este nível que estamos.
Mas essas instituições não correriam o risco de serem consideradas instituições da censura?
A questão não está em ser considerada em instituição de censura. A questão é passar boa mensagem. Hoje já conseguimos ver crianças de 2 anos a cantar aí certas músicas que prefiro nem mencionar os títulos. Que não é muito bom. A criança já vai crescer desnorteada.
Maestro Félix da Costa. Para Bruno Neto, músico lírico e professor de música, o que está a acontecer em Angola é uma inversão de valores.
Quando as negras, entre aspas, ou a música com pouco rigor é maior que a música com maior pendor didático e pedagógico, você está a acabar por inverter os valores da sociedade. Estás a começar a confundir as gerações que vão crescendo. E é o que estamos a viver. Okay? Na época da normalidade, tudo é normal. É normal por quê? Porque aqueles que dirigem e estão que devem bater o martelo, também estão a apreciar, também acreditam ser normal.
Para além da inversão de valores, refletida por Bruno Neto, o maestro da orquestra Camerata considera que está a acontecer uma catástrofe cultural com muita carga de disparates nas composições musicais.
Mas já de 2012 para aqui é mesmo muito complicado. Eu, com os projetos que tenho, temos a Orquestra Camerata de Luanda e temos o Projeto Yelen. O Projeto Yelen tem a missão de mudar vidas por intermédio das artes. Isso é, tudo aquilo que é repertório angolano, nós começamos a executar. Por quê? Se fores a uma festa de jovens, não vais ouvir a tocar Valdemar Bastos. Não vais ouvir a tocar Carlos Buriti. Não vais ouvir a tocar David Zé. Não vais ouvir Elias Jacomeza. Vais ouvir...
Esta geração,
né? Que alguns são bons, né? No caso de Filho de Zua, a Edmage, a Yola Semedo, a Ari, aí tudo bem. Mas quando vamos para os estilos mais dançantes, é mais provocação do que outra coisa. Então, a geração de 2000 para frente, está mergulhada numa catástrofe cultural.
Félix da Costa, da Orquestra Camerata, e o músico Carlos Lamartine, com mais de 50 anos de carreira musical, teme que, qualquer dia, com o andar desta carruagem, percamos a nossa raiz cultural em Angola, perda de identidade.
Com o andar deste rumo, qualquer dia nos falha o conceito de identidade cultural da nação. Qualquer dia começamos a ser tudo menos angolanos, porque as raízes da nossa cultura começam a ser pervertidas e, naturalmente, que as futuras gerações nem sequer pensarão em falar de Angola Quilombo, Mandume, Quick, Agostinho Neto. Se calhar não terão referências como Carlos Jamartini, nem Bongas, nem pessoas que de facto detalhando, pessoas que de facto deram uma grande contribuição para que a musicalidade de Angola mantivesse até o dia de hoje.
Apesar das canções com excessivos disparates serem ouvidas na rua, táxis, em shows públicos ou a depender de quem ousar tocá-las, infelizmente existem alguns órgãos de comunicação social que também tocam, porque há funcionários corruptos que são pagos para tocarem as batidas carregadas de ofensas, segundo o maestro. Por isso, a legislação apropriada deve ser aplicada com maior rigor.
Alguns órgãos de comunicação social, eles trabalham mais por aquilo que é o seu ganha-pão. Vai um artista, aquele que passa a minha música, eu vou pagar, paga e passa. Mas eu acho que não deveria ser assim. Os órgãos de comunicação social têm um grande impacto para uma nação. Aquilo que muitos de nós sabemos é por intermédio das rádios, televisões. Então os conteúdos devem ser bem analisados, os diretores dos conteúdos devem analisar tudo aquilo que vai passar. Eu não vou ficar satisfeito eu vendo um Afro Music ou qualquer outro canal televisivo ou radiofônico, eu vi aquela música aí, me chuparam para o termo, não cai bem. Acho que o Ministério da Cultura e a UNAC devem criar políticas rigorosas, principalmente para os órgãos de comunicação que têm feito as transmissões dessas músicas. Devem ter políticas rigorosas e depois políticas rigorosas que façam com que o artista, antes de escrever alguma coisa, pare e reflita naquilo que será o impacto da sua música. Será?
Acho que devem ser criadas legislações, ou as legislações estão criadas para que o músico se sinta, não digo intimidado, mas no direito de fazer coisas boas.
Olha, eu não sei, às vezes aqui, quanto ao ramo artístico, não se fazem sentir. Não tem peso. Você vê, artistas aqui artistas não pagam impostos, mas fazem N e N concertos, ganham milhões e milhões de kwanzas, não pagam nada, e o Estado fica naquela. E Angola pode ganhar muito com os artistas. Muito e muito. Acho que devemos começar a reanalisar aquilo que são as leis que abrangem o ramo cultural.
Se chegamos a este momento irreverente na música angolana, é por culpa também das instituições culturais que deixaram andar, fazendo ouvidos do mercador. Bruno Neto apela à rigorosidade, monitorização no trabalho do músico ou artista. As regras devem ser aplicadas com mão pesada.
As pessoas começam a ser um pouco mais ousadas nos discursos, algumas pessoas, alguns compositores começam a perder o seu brilho e vão partindo também para aquilo que é o discurso pouco pedagógico e pronto, começou logo a pesar a faltar a mão pesada das estruturas que dirigem ou dirigiam na altura.
Instituições culturais.
Continuássemos a pôr a mão pesada, as orientações e leis exigirem a ser cumpridas à risca, não estaríamos como estamos agora. Não quer dizer que não haveriam as músicas menos ou mais pedagógicas.
O controle deveria ser maior.
Muito maior. O controle deveria ser muito maior. Porque nós fomos pecando e as consequências vêm agora. Depois de 2002, a irreverência... O auge da irreverência começa a surgir, né? Começa o auge da irreverência. Mas, ainda assim, temos sim boa música, temos bons compositores e é normal que convivamos com os bons, os antigos bons, na minha opinião, os mais didáticos, os mais assertivos naquilo que é instrução e aqueles também que, de uma ou outra forma, fazem por fazer. Não.
Mas, Bruno, é a questão é que se coloca agora, não é? É que porquê que há tanto disparate na música? Há uma facilidade dos músicos gravarem, tocarem as suas canções em locais públicos. Toca-se essa música despravada, permita-me aqui este termo, não é?
Porque
esta, não sei se é liberdade de composição dentro do livre-arbítrio, da criatividade artística, se é que podemos considerar de criatividade artística, o que é que está a passar, afinal, não é? Os níveis estão cada vez mais a subir.
Então, é assim, com a chamada tecnologia era digital, qualquer um pode gravar, tem o seu computador, tem um microfone, faz 2, 3 bits e põe voz, grava. Eu acho que as coisas vão andando porque o responsável por legislar essas coisas está apenas a apreciar, ok? Está apenas a apreciar e deve pôr a mão pesada. Nós sabemos que o responsável para legislar isso é o Ministério da Cultura.
Os músicos em Angola agiram sempre como formadores de sociedades sadias, criadores do homem novo. Os músicos devem ser comedidos na criação das suas músicas, sem necessidade de recorrerem aos disparates. O Estado deve agir rapidamente como árbitro, defende o professor de música.
Podemos exteriorizar o que nós vivemos, mas de forma comedida. A mensagem não vai deixar de chegar. Vai chegar. Tem que ser comedido. O artista tem que ser inteligente. O artista tem mais cérebro do que outra coisa. Quando o artista parte sem cérebro, não sei se me percebe, quando atua sem realmente dedicar tempo a pensar na sua arte, dá no que dá. Nós podemos fazer revolução, ok? Sem confusão, ok? A batalha das ideias, como diz Fidel Castro, para ter ideias tem que parar e pensar. ofender para levar as pessoas a refletir. Eu, se vivo mal, vivo num meio de confusão, de muita luta, muita droga, eu posso informar isso na minha música, sem precisar disparatar o outro, sem precisar ofender este ou aquele, porque a nossa música é ouvida pelos mais velhos, pelas crianças. Então, quando você, na tua música, cada trecho ofende a mãe dele, ou fala das genitais do outro, não sei quantas, as crianças estão a ouvir. Então, não estás em condições de dizer ao teu filho, não fala isso, não fala aquilo, porque a tua música, que passa por aí, o que deve arbitrar, deixa passar. Ok? Digo, aí já estamos a somar Ministério da Cultura e outros nomes que aumentaram, esqueci, e o Ministério da Comunicação e os outros nomes que aumentaram. Aí deve haver uma conexão. Não pode uma rádio difundir uma música que incita as ofensas. Ok? Não pode, isso não pode acontecer.
Bruno Neto, músico lírico e professor de música. Carlos Lamartine chama a atenção do Ministério da Cultura e suas instituições para definir e defender os verdadeiros padrões do que é cultura em Angola.
A luta tem sido travada com alguns impulsos maiores e menores, etc. Mas nós nunca deixamos de manifestar o nosso posicionamento em relação à avaliação que fazemos do momento cultural que Angola atravessa hoje. Agora, tudo vai depender de como as instituições oficiais e privadas, particulares, etc., entendam o que é de facto cultura de uma nação. Entendam o que é de facto fazer cultura, representar cultura e valorizar a cultura. O nosso grande mal, neste momento, é que os meios de comunicação estão imbuídos, estão cheios de gente imbuída de que a cultura angolana artesanal, folclórica, exótica, etc., isso não serve para mostrar o que de facto é de identidade cultural. As pessoas estão mais preocupadas com a cópia que a gente faz do zouk, do hip-hop, do rapper, do R&B, essas manifestações que vêm de facto expulsas, se calhar até dos seus países de origem.
Carlos Lamartine, músico e uma das maiores referências da música angolana. Como frear ou desencorajar aqueles que ousam cantar disparates? O maestro da Orquestra Camerata sugere formação com base no diálogo com as instituições culturais do Estado.
Ciclos de palestras permanentes, palestras motivadoras. Isso é o quê? Pega num grupo de jovens que... Esses que estão agora aí a cantar essas músicas aí ofensivas, chamem-os. Olha, vocês cantam isso, gostam? Gostamos, sim. E se vocês fizessem desse jeito, uma espécie de mentoria, e se usassem esses termos, o que vocês acham? Eles vão mais, porque quanto mais disparatada for a música, mais impacto terá.
Isto é um reflexo do cotidiano de que eles vivem, mestre, será?
Sim, o meio influencia muito.
Eles descrevem aquilo também, o meio onde eles vivem.
Sim, o meio. Imaginemos, as 5 pessoas que nos rodeiam podem definir quem nós seremos. Se nós tivermos amigos que só falam de bebida e são esses amigos que andam connosco todos os dias, nós vamos nos tornar alcoólatras. Então precisamos ver o meio. E a amizade não é por simplesmente sair para beber. A amizade é pensar em crescer, investir, se formar. Então, tem que ter organizado as atividades permanentes, mas atividades organizadas. Sim, há atividades e atividades. Sabe?
Maestro Félix da Costa, da Orquestra Camerata, e o momento desagradável do atual percurso criativo e evolutivo da música angolana, com um número maior de artistas a cantar disparates, letras, composições musicais, com um teor muito alto de asneiras. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Obrigada, domingo, 11 de outubro de 2020. Esta é a emissão vespertina da Voz da América, disponível na internet em voaportugues.com. Vamos agora à música, e como é domingo, Charlie Mungo é a voz, é de Filipe Mukenga.
Música. kambanga Teleto katika loku pika wapi kohita yokowe Chalu mingu ngala leko kambanga Teleto katika loku pika wapi kohita yokowe Chalu mingu ngala leko kambanga Teleto katika loku pika wapi kohita yokowe
Amigos, recordamos que segunda a sexta podem ver no nosso site e também no Facebook 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo. Encontra-nos em voaportugues.com, no Facebook, Voa Português.
Angola Fala Só, uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. Pelo móvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só.
Emissão vespertina em português da Voz da América, domingo 11 de outubro de 2020. Bom domingo para todos. Não esqueça, estamos na internet em voaportugues.com. Estamos também nas redes sociais, YouTube, Twitter, Instagram. Estamos também via WhatsApp. O nosso número é mais 1-908-652-4584. A Voz da América, emissão vespertina em português. Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a esta emissão de domingo, 11 de outubro de 2020. Convosco na apresentação está Ana Guedes, na produção está o Leo Sahilo. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Na internet, escutam-nos em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos também em FM na Guiné-Bissau, na cidade de Cachungo, com o Berolando, em Bube, a Rádio Papagaio. Em Bafatá, Rádio Comunitária de Bafatá, na cidade de Gabu, estamos com a Rádio Sitchanu, que é Leste FM. Na cidade de Bissau, ouvem-nos em FM, através da Rádio Pijigiti, da Capital FM. Estamos também em FM em Moçambique, em Pemba, com a Rádio Sem Fronteiras. Em Quelimane, a nova Rádio Paz. Estamos em Nampula, com a Rádio Encontro. E em Maputo, estamos com a ZFM. Dentro em pouco vamos ter aqui saúde com a doutora Graça Matezinha. Depois vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Ele é um rapper de Moçambique. Mas antes, as notícias do mundo.
Na atualidade mundial, meninas em todo o mundo viram as dificuldades que enfrentam, exacerbadas pela pandemia do novo coronavírus, com forte impacto nas áreas de educação, casamento infantil, violência doméstica e oportunidades económicas. Ao assinalar hoje o Dia Internacional das Meninas, criado em 2011, a ONU indica que no próximo ano cerca de 435 milhões de mulheres e meninas viverão com menos de $1.90 por dia e que 47 milhões serão empurradas para a pobreza como resultado da Covid-19. Uma em cada 130 mulheres e raparigas está atualmente a viver numa situação de escravatura moderna em todo o mundo. Estima-se que mais de 500 mil meninas em todo o mundo correm o risco de serem forçadas ao casamento infantil neste ano. Na educação, uma pesquisa do Fundo Malala estima que 20 milhões de meninas em idade escolar podem nunca mais voltar para a sala de aulas. Nos Estados Unidos, o médico da Casa Branca, Sean Colley, revelou que o presidente Donald Trump fez um teste que indicou não haver mais risco de transmissão do novo coronavírus. Não há mais evidências de réplica ativa do vírus, revelou Colley em nota divulgada no sábado à noite, horas após o presidente realizar um comício a partir de uma varanda na Casa Branca. Bombardeamentos na cidade de Granja, no Azerbaijão, deixaram 7 pessoas mortas e 33 feridas nas primeiras horas deste domingo, apesar do cessar-fogo que supostamente vigora desde ontem. A notícia foi avançada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros do Azerbaijão, que apontou o dedo às forças arménias, tendo publicado fotos dos locais atingidos no Twitter. É uma absoluta mentira, respondeu o Ministério da Defesa armênio no enclave de Nagorno-Karabakh, garantindo estar a respeitar o acordo de cessar-fogo humanitário assinado ontem. Na França, uma esquadra de polícia em Champigny-sur-Marne, nos arredores da capital Paris, foi alvo de um ataque por parte de 40 pessoas nas primeiras horas de hoje. Armados com morteiros e barras de ferro, 40 indivíduos protagonizaram o ataque, que no entanto não feriu nenhum agente da autoridade. Até agora, nem a polícia nem o governo informaram se houve detenções e os motivos do ataque. Na Tailândia, um autocarro e um comboio colidiram hoje, deixando pelo menos 20 mortos e 30 feridos. O acidente ocorreu perto da estação ferroviária de Khnon Kwan Kan, a 63 quilômetros da capital Bangkok, quando o autocarro tentou cruzar a via e foi atingido por um comboio de carga. As estradas da Tailândia estão entre as mais mortais do mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Em Cabo Verde, em plena campanha eleitoral pelas autárquicas do dia 25, e com muitas críticas aos partidos pela aglomeração que têm provocado, o Ministério da Saúde revelou ontem mais 104 casos do novo coronavírus e um óbito, elevando o total acumulado a 6.913 casos. 74 pessoas morreram até agora. Angola, que continua a liderar o número de vítimas mortais entre os lusófonos em África, registrou ontem mais 7 mortos. O total ascende a 218 vítimas mortais. O país registrou um recorde de 215 infecções. O total de casos agora é de 6.246. Moçambique, com mais 102 casos anunciados ontem, continua a ser lusófono em África, com mais infecções, 9.844. E registrou mais uma morte. O total de vítimas ascende a 80 em Moçambique. Brasil chegou ontem a 150.241 mortes devido à Covid-19 e tem uma média de 604 óbitos por dia na última semana.
Obrigada. Não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto na internet em www.voaportugues.com.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Saúde agora com a doutora Graça Matinha. Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este Espaço de Saúde aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português, em que vamos falar de saúde com a doutora Graça Matzinho. Olá, doutora Graça, como vai? E como vai essa sua saúde?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes, eu estou bem, espero que estejam todos bem.
Também espero que estejam, os nossos amigos ouvintes, estejam todos bem de saúde, ou o melhor possível. Doutora, vamos falar hoje de cancro do fígado. Que tipo de cancro é este?
Olha, Ana, o cancro do fígado é uma doença que, bom, é comum, não é? Claro que sendo um cancro não é tão comum como as doenças inflamatórias ou infecciosas, mas é um dos cancros mais comuns. E conforme nós sabemos, o cancro é uma das células e do seu funcionamento e que isto cresce ao ponto de afetar o funcionamento de um determinado órgão, não é? E no caso, nós estamos a falar do fígado. Quando nós falamos do cancro do fígado, nós podemos dividi-lo em duas categorias. Temos aquilo que se chama de cancro primário ou cancro secundário. O cancro primário é um cancro do fígado que origina mesmo no fígado, não é? Então, o local principal de doença é o fígado. Então, esse é o cancro primário. E depois temos o cancro secundário. O cancro secundário é aquele que se origina em um outro órgão, mas porque à medida que o cancro vai evoluindo nesse órgão, pode afetar outras partes. Então, para o caso, se, por exemplo, nós temos um cancro, vamos dizer, um cancro do estômago, e que depois, à medida que vai evoluindo, acaba afetando o fígado, aí estamos diante de um secundário, porque não começou no fígado.
Falou em cancros primários e cancros secundários. Normalmente nós falamos em cancros. O que é que divide os cancros primários dos secundários em termos de das grandes diferenças? Já falou que é aquele que aparece mesmo no fígado ou aqueles que aparecem, digamos, fora do fígado. Como é que se distinguem uns dos outros em termos de por exemplo, de sintomas, de sinais?
Bem, Ana, em termos de sinais e sintomas, não há uma distinção muito grande. A maior diferença é que aquele cancro que começa no fígado, que é originário do fígado, naturalmente, os primeiros sintomas vão, para além dos sintomas gerais, como a perda de peso, dores, mal-estar, também vai haver sintomas específicos da zona do fígado. Portanto, vai haver um aumento da zona do fígado, vai haver a pessoa pode referir dor nessa região abdominal, enfim, entre outros sintomas que caracterizam esse tipo de doenças. Enquanto que se o cancro começa numa zona fora do fígado, primeiro os sintomas que a pessoa terá vão estar relacionados ao funcionamento daquela zona específica. E à medida que vai progredindo é que vai começar a ter sintomas específicos da região do fígado. Então essa é a principal forma de diferenciar, não é?
Doutora, uma das coisas que se fala muito em termos de um cancro de fígado é a cirrose. Ainda hoje em dia muitas pessoas sofrem de cirrose, morrem de cirrose. Cirrose é, por assim dizer, um género de um cancro de fígado, doutora? E se é, o que é que se deve?
Olha, a cirrose não seria necessariamente um cancro do fígado, mas é uma condição que pode, não é, favorecer o desenvolvimento de um cancro do fígado. O que é a cirrose? A cirrose é uma lesão ou conjunto de lesões que acontecem no fígado. E a cirrose está muito ligada ao consumo excessivo de bebidas alcoólicas e à obesidade. Então, o que é que acontece? À medida que as pessoas vão bebendo de forma descontrolada, a bebida vai causando essas pequenas lesões, essas feridas, posso assim dizer, a nível do fígado. E quando essas lesões começam a cicatrizar, não é? É só olhar, por exemplo, a nossa pele, Ana. Quando nós temos uma lesão profunda e quando ela cicatriza, aquela parte onde nós tivemos a lesão já não fica igual à pele normal, tem sempre ali uma cicatriz. E essa cicatriz é menos elástica e pronto, e já não é igual à nossa pele normal. Então, no fígado acontece a mesma coisa. Se há consumo excessivo de álcool durante muitos anos, vai havendo lesões a nível do fígado, e essas lesões, à medida que vão cicatrizando, o fígado perde a sua capacidade de funcionar normalmente, não é? Porque tem essas cicatrizes que muitas vezes ocupam o fígado todo. Então, a cirrose por si só pode levar a problemas graves do fígado, mas também pode condicionar essa questão do cancro. Uhum. Mas não só. Um outro fator que está para a questão do cancro é a hepatite. As hepatites são principalmente hepatite B, não é? É um fator muito importante para o desenvolvimento do cancro. Por isso é sempre recomendável que a pessoa faça a vacina, porque existe uma vacina contra hepatite, para evitar que futuramente essa pessoa possa ter o risco desenvolver o cancro do fígado.
Portanto, a vacina é, por assim dizer, uma medida de prevenção para a hepatite. Há aqui portanto, quer a cirrose, portanto, a cirrose é, por assim dizer, uma causa de um cancro no fígado, não é? Portanto, não é um cancro, mas é um caminho para esse cancro. Como é que os médicos fazem os diagnósticos destas causas que podem levar ao cancro do fígado? Ou do cancro do fígado?
Olha, Ana, o diagnóstico primeiro é através de uma boa história, de uma história da doença e um exame físico. Por quê? Porque esta pessoa que tem um cancro do fígado, naturalmente vai ter uma série de sintomas, não é? E que os principais sintomas são a dor abdominal, a pessoa pode apresentar uma massa na região da abdômen, quase sempre apresenta uma massa na região do abdômen, a pessoa pode ter o abdômen distendido e vai ter outros sintomas como mal-estar, pode ter falta de apetite, por aí fora. Então, primeiro o médico tem que investigar todos estes sintomas, não é? E tendo feito uma avaliação profunda e ter avaliado todos estes sintomas, aí há necessidade dessa parte para exames complementares, não é? E os exames complementares vão ser fundamentalmente avaliar se há alguma normalidade em relação a funcionamento do fígado, que vai se traduzir na alteração de alguns componentes que facilitam este funcionamento do fígado, mas também há outro tipo de exames, que são os exames de imagem, pode-se fazer uma ecografia, pode-se fazer um TAC, que é uma tomografia, não é? Que são todos esses exames de imagem. E também posso fazer uma ressonância. Então, todos esses exames de imagem poderão conduzir a um diagnóstico. E, na dúvida, faz-se também uma biópsia, que a biópsia é a extração de partes do fígado ou partes da região onde suspeita que há um tumor. E essas partes são analisadas em laboratório. Então, todos esses exames podem conduzir-nos a um diagnóstico de cancro do fígado ou não.
Uhum. O cancro do fígado é tratável, é curável ou depende da fase em que ele é detectado?
Bem, Ana, cancro do fígado, como qualquer outro cancro, pode ser curável, mas também pode não ser curável. Depende exatamente do que a Ana referiu, que é o momento em que este cancro é diagnosticado, não é? Se for numa fase muito precoce, bom, as chances de fazer um tratamento que resulte em cura são maiores. Mas se o diagnóstico for numa fase em que o cancro está avançado, nós sabemos que o cancro pode começar, por exemplo, no fígado, mas depois vai se espalhando para outros órgãos. Então, se estivermos numa situação dessas, bom, as chances de fazer um tratamento eficaz que leva à cura são mais reduzidas, não é? Entretanto, há uma série de tratamentos que podem ser feitos durante o processo, e isto tudo só poderá ser determinado por um especialista na área, não é? Que vai fazer o acompanhamento do caso.
Doutora, quando no princípio desta conversa falou-se da questão da cirrose, hepatite. Doutora, portanto, há fatores de risco em que as pessoas incorrem muitas vezes e que levam a uma situação de uma hepatite, a uma situação de cirrose, que podem ser o caminho para um cancro do fígado. Nestes minutos finais desta nossa conversa de saúde, poderá dar o seu conselho médico às pessoas que nos escutam para que evitem colocarem-se nesta situação de risco, tanto em termos dos fatores de risco que as pessoas devem evitar?
Olha, Ana, a minha recomendação mais importante em relação ao cancro do fígado é efetivamente a prevenção contra hepatite B. A hepatite B é uma doença que transmite sexualmente e infelizmente pode ser prevenida através do uso de vacina, não é? E também a questão de evitar o uso de como é que eu diria, de objetos perfurocortantes, porque estes também podem transmitir o vírus da hepatite B. Então, se nós conseguimos prevenir a hepatite B, já temos um meio caminho andado para a prevenção do cancro. É verdade que existem outros fatores que podem influenciar o surgimento do cancro, mas pelo menos eliminamos a hepatite B se nós tivermos a prevenção contra a hepatite B. Então, esta seria uma das medidas mais importantes. A outra medida é a questão da moderação no consumo do álcool, não é? Porque, conforme dissemos, o álcool pode levar a uma cirrose hepática. E a cirrose, por sua vez, pode ser um caminho fácil para a questão do cancro. Então, é muito importante evitar o consumo excessivo do álcool. E sempre que a pessoa tiver sintomas como febre, cansaço, dor abdominal, enfim, a pessoa tem que procurar um médico, porque pode ser uma coisa simples, mas também pode ser uma coisa que requeira uma ação imediata. Então, estes seriam os conselhos mais importantes. E nunca ignorar o fato de sentirmos, por exemplo, às vezes nós estamos a fazer uma palpação e sentimos que há algo estranho, há uma massa estranha. Então, todos esses sinais têm que nos despertar para procurarmos ajuda médica e podermos ter o acompanhamento necessário.
E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir esta semana deste consultório médico, a doutora Graça Matinha. Para todos, uma boa semana de saúde. Nós voltamos de hoje a uma semana. E até lá, não esqueçam, tomem conta da vossa saúde. Como é que a doutora Graça diz na sua despedida?
Eu sempre digo que temos que cuidar da nossa saúde, não é? Porque a saúde é o bem mais precioso que nós temos.
E pronto, como sempre, estamos juntas, doutora. Até para a semana.
Estamos juntas, Ana. Até para a semana.
E para a conversa com um dos nossos ouvintes, temos hoje o rapper moçambicano Rolly. Ele, um dos temas da conversa que ele manteve com a Daniela é o álbum Pensamentos, que ele vai lançar no dia 31 de outubro.
Aqui Dani Steski. Depois de algumas semanas, estou de volta e hoje eu tenho o prazer de conversar com o rapper moçambicano Rolly. Seja bem-vindo.
Bom dia, boa tarde, boa noite, mundo, sinto-os cumprimentado.
Agora, eu sei que você está aqui para falar sobre o seu álbum Pensamentos, né, que você vai lançar no final do mês de outubro. E quero saber, esse álbum eu sei que já estava pronto, né, há bastante tempo. Por que lançar agora?
Nem fazia parte do plano lançar o álbum agora, né? Tinha que ser ano passado, em novembro, mas por motivo de força maior, a gente teve que adiar para início do ano. Chegando em fevereiro, a preparamos tudo. De repente começou essa epidemia no mundo todo, no mês a seguir. Logo atrasou com tudo e a fronteira da África do Sul fechou. Os CDs não tinham como chegar cá, não tinha como lá ir buscar. Infelizmente, chegamos em outubro.
Como é que vai ser esse lançamento no dia 31 de outubro?
Vou fazer uma venda no Jardim dos Magermans, especialmente no Beer Garden, das 11h30 às 15h30. Terá lá a venda do álbum Pensamentos. Também terão alguns CDs da minha EP passada, com o título Role, e ter a venda de camisetas e bonés também.
Nesse álbum novo, Pensamentos, tem 12 faixas musicais, mais 2 bônus. O que os seus fãs podem esperar deste novo trabalho?
Vão surpreender-se muito, vão gostar muito. Tem muita música para chamar as pessoas à razão. Os valores morais, as coisas ao nosso favor. Então, é um álbum muito bom de se ouvir.
Eu tenho aqui 2 músicas do seu novo álbum. Vamos começar com Na Boa. Me conta mais um pouquinho sobre essa música.
Na boa, depois de alguns anos encontrei-me com a minha ex. E eu tô falando daquelas relações que acabam, a baby não aguenta, ou melhor, não consegue respeitar o processo do trabalho do seu parceiro. Sempre chega tarde, entram já em desavenças em casa, ela corre com ele, né? Tipo, vai fazer tua vida fora, aqui não ficas mais. Ele vai, mas depois de algum tempo ele encontra com ela. Então, ele já está bem de vida, está num restaurante para comer e ela tem que ir lá atender. Então começa aquele diálogo. Então, pra onde é que andas? Estás bem? Estás casada? Não, estou separada, tenho um filho. Ela fala, eu tô namorada, estou bem. Então, é algo que acontece com nós dois dias. Mas no final de tudo, eu quero te parecer para as pessoas que, independentemente da situação, eu quero sempre ver a minha ex na boa.
Então vamos conferir um trechinho de Na Boa.
Depois de alguns anos encontrei-me com minha ex. Muito papo, acabamos abrindo os ways. Tivemos a conversa que devíamos, não tivemos. O orgulho nos cegou, nos nossos lugares nos mantivemos. Pela primeira vez foi um papo sem brigas. Esquecemos as diferenças, foi um papo sem intrigas. Falamos das coisas boas.
Esse é o seu terceiro álbum?
Não, este é o meu primeiro álbum, mas é a minha terceira obra discográfica. Tive uma mixtape em 2014, chamada Outro Lado. Depois tive uma EP em 2017. E agora é o álbum. Então, este é o meu filho mais velho. O último a nascer, mas é o mais velho.
E, Roller, me conta um pouquinho sobre as participações musicais que você tem neste álbum Pensamento.
Vou citar os nomes assim para o álbum, não aleatoriamente. Tem o Azagaia, está lá o Leilize, o Hernando da Silva, o Hot Blaze, o Mark Exodus, o Fedilson, o Ace Nels, o Tsutsniga, o Moskid, o Technique e o Cloro. É um elenco, para 12 faixas e o número de pessoas, são 20? São somente 12 faixas. São todos grandes, cada um ao seu estilo, mas são todos enormes. O Baca também, Puto também.
Eu tenho agora aqui o videoclipe da música Distância, a qual tem a participação do Mark Exodus. Vamos conferir um trechinho.
Só já ouviram, mas não acreditam no que eu vou dizer. Esta é a prova de sentir, não sei viver.
Você sempre compõe as letras das suas músicas ou você trabalha em parceria?
Algumas músicas eu componho, algumas músicas têm tido dedos de alguns colegas meus. Nunca aconteceu, até podia acontecer, eu podia gostar, porque gosto muito de como eles criam e o nível de imaginação deles. Mas ainda não aconteceu alguém vir com uma música de bro, tá aqui e canta lá. Mas eu até gostaria, seria bom. E talvez já mudar a sonoridade, mas eu componho quase todas. De quantas vezes chamo um e outro colega para dar um toque ali, é algo que não consigo fazer.
E agora eu quero falar um pouquinho mais dessa época que a gente tem vivido, da pandemia, né? Que tem sido difícil para todo mundo. Como é que você mantém a sua força, mantém-se no trabalho, com coragem, para acordar no dia seguinte e continuar? O que que te motiva nessas horas?
Olha que, normalmente, eu só me faço ao estúdio uma vez por dia. Mas desde que começou a epidemia, eu me fazia ao estúdio 24 horas. Ficava no estúdio de vez. Tentava matar a cabeça, ver o que saía. O mundo não tava bom pra ninguém. Então, olha aqui, eu acabei fazendo uma minha EP, que eu até queria lançar a EP antes do álbum. Mas pelo peso das músicas da minha EP, se eu lançasse depois, antes do álbum, o grande álbum não vendia mais. Então eu disse, pá, eu tive que fazer primeiro, emprar primeiro o álbum, pôr a EP pra depois. Porque é uma EP muito internacional, trabalhei com artistas muito de fora, Portugal, Angola. Quero mesmo uma coisa pro mundo, para a lusofonia mesmo. Então, epa, criei muito, deu para fazer uma EP e uma mixtape, tenho tudo já preparado. Então, depois do álbum, eles escolheram a próxima data, novo produto, outra data, novo produto, e não paro mais.
Já estamos aqui chegando no final da nossa entrevista e eu tenho uma curiosidade aí. Que música ou que estilo musical, que cantor ou cantora que não pode faltar na sua playlist?
Na minha playlist não pode faltar Adriana Calcanhoto, Michelle, Alicia Keys. Porque eu vou dizer Michael Jackson, porque eu sou fã do Michael Jackson. Gosto muito da música popular brasileira, acho que é assim que se diz, né? Gilberto Gil. Epa, eu quando entro o meu YouTube, estou lá no Brasil mesmo.
A coisa que eu mais adoro é conversar com moçambicanos, angolanos, santomenses, que a gente tem tanta coisa em comum. Quando tem essa interação, a gente acaba também se apaixonando, vendo que temos muitas coisas em comum. na verdade?
Olha, como eu digo sempre, os portugueses foram quem nos colonizaram, mas a maior parte da influência de cultura nos palopes é mesmo dos brasileiros. Porque os brasileiros conseguiram importar a sua cultura para o mundo através das novelas, através do futebol, que é uma beleza. Eu posso não saber nenhuma gíria portuguesa, mas eu conheço mil gírias brasileiras. E nem pela investigação, é porque estão a influenciar a maior parte dos palopes. Então isso é bom. A gente vê que só estamos em cantos diferentes, mas aquela coisa, fazemos parte da CPLP, fazemos parte da CPLP de verdade. Porque a nossa cultura, no final do dia, acaba sendo um pouco toda ela conectada.
E quase no final, a música deste nosso convidado, Rowley. Vamos ouvir um toque.
Depois de alguns anos encontrei-me com minha ex. Muito papo, acabamos abrindo os ways. Tivemos a conversa que devíamos, não tivemos. O orgulho nos cegou, nos nossos lugares nos mantivemos. Pela primeira vez foi um papo sem brigas. Esquecemos as diferenças, foi um papo sem intrigas. Falamos das coisas boas que ambos sabíamos. E também dos altos planos e a que nos tínhamos. Pediu que não falássemos do passado. Perguntou-me como é que eu tenho passado. Pus-me a rir, preferi não responder, porque pra mim isso já faz parte do passado. Perguntou-me se já estava casado, divorciado, namorando. Sim, há bom tempo e estou super apaixonado. Perguntei se tinha filho, disse aqui ao meu lado. E o pai, não temos falado. Já não estava a dar, foi cada um para o seu lado. Perguntou se eu estava triste, um bocado chateado. Apenas preocupado com a tua situação atual. Presta atenção, porque isso não é normal. Queres que o puto cresça, chame qualquer um de pai. Qualquer um de pai.
Alguém que vai cuidar bem de ti e tua família. Espero que um dia encontre um roleg. Alguém que vai fazer feliz, menina. Espero que um dia encontre um roleg. Espero que um dia encontre um roleg.
E assim, amigos ouvintes, nos despedimos. Foi a emissão vespertina de 11 de outubro de 2020, domingo. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina do Serviço em Português da Voz da América. De todos se despede o Lio Saílio e o Ana Guedes. Amigos ouvintes, um abraço. Até amanhã.